Muito se tem falado ao longo desta semana da polémica decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de acabar com o direito universal ao aborto. É importante, em primeiro lugar, esclarecer algumas dúvidas. O que se passou, ao contrário do que muitos podem ser levados a crer por certos títulos da imprensa, não foi uma ilegalização do aborto a nível federal. O aborto continua e vai continuar a ser legal na maior parte dos estados. Aconteceu a reversão de uma sentença histórica que datava de há mais de 50 anos, que estabelecia o aborto como um direito constitucional e impedia os vários estados de legislar para o proibir. A partir de agora, cada estado é livre de legislar sobre esta questão. Muitos deles vão, de facto, ilegalizar o aborto. Isto significa que a América vai estar dividida, ainda mais do que já está, entre estados ultraconservadores, onde o aborto é proibido, e aqueles onde as clínicas especializadas vão ficar entupidas com mulheres dos estados vizinhos que procuram aquilo que não podem ter em casa. Não me vou alargar muito sobre o que isto significa em termos de retrocesso dos direitos das mulheres, o que é óbvio, porque me quero concentrar na floresta, não na árvore. E a floresta é o assalto ao poder que Donald Trump prepara para daqui a 2 anos e a forma como está a utilizar o Supremo Tribunal como um instrumento nesse assalto. A tradição do direito dos países anglo-saxónicos a que estamos pouco habituados na Europa continental diz que a jurisprudência é a principal fonte de lei. As sentenças dos tribunais têm força de lei e nessas, as mais importantes e que devem ser observadas em todo o território são as do Supremo. Por isso, tudo o que este pequeno grupo de juízes decide tem tanta força e tanta importância ou mais para as linhas políticas do país do que as decisões do próprio presidente. Por isso, o trumpismo está longe de ter terminado com a eleição de Joe Biden. O presidente mais polémico que a América alguma vez conheceu continua a exercer a sua influência através dos juízes que nomeou. Foi o presidente a fazer mais nomeações até hoje, todas de juízes ultraconservadores. Além da decisão sobre o aborto, poucos dias antes, o Supremo teve outra decisão em que estabelece a liberdade de porte de arma para todo o território, invalidando as leis de estados como Nova Iorque, que limitavam essa liberdade, e sobretudo fazendo um pied-à-terre ao presidente e à própria Câmara dos Representantes, onde os dois partidos tinham dias antes chegado a acordo para leis mais apertadas em termos de acesso às armas, depois do mais recente massacre. Com as audições no Senado, começam a sair também pormenores sobre o papel de Trump na insurreição do Capitólio a 6 de janeiro do ano passado e a perceber-se a forma como ele comandou e quis mesmo participar neste escárnio à democracia. Trump está a fazer um intervalo, assiste no sofá à atuação dos juízes que ele próprio nomeou, enquanto prepara uma ofensiva para as próximas presidenciais. Se conseguir o que pretende, a América pode vir a conhecer o seu período mais antidemocrático de sempre, o que a coincidir com uma guerra movida por Putin na Ucrânia, com risco de se alargar a outros países, pode ter consequências catastróficas.